Saúde lança campanha de prevenção à AIDS no carnaval. Mulheres de 15 a 24 anos de idade, com baixa renda e pouca escolaridade, são o principal alvo.
Relatório do Unicef revela que o Brasil precisa de mais políticas públicas focadas nos adolescentes.
O Ministério da Justiça entregou hoje 70 ambulâncias para todos os estados e o Distrito Federal para serem usadas em presídios.
Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite. Aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Murilo Carvalho e Kátia Sartori.
Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não.
Ao som da música Minha Mulher Não Deixa Não, do cantor pernambucano Reginho, foi lançada hoje a campanha do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde para o carnaval deste ano.
Ela vai ser voltada especialmente para as mulheres de 15 a 24 anos e o Ministério da Saúde vai distribuir 84 milhões de camisinhas.
Dividida em três períodos, a primeira parte da campanha, veiculada na televisão e na internet, começa hoje e vai até o dia 4 de março, alertando a jovem sobre a necessidade de usar a camisinha em sexo eventual. Vamos ouvir o primeiro spot lançado hoje.
Gente, semana que vem é carnaval, vou beijar mole.
Só beijar, né?
Achei a fantasia.
Nossa, azul. Mas aqui, ó, vocês estão levando camisinha, né? Não, vocês lembram no carnaval passado, o cara cheio de graça. Ô, gata, tô sem.
Sem camisinha, meu amor?
Não dá!
Amiga, o carnaval tá chegando. Leva a camisinha, senão não dá.
Curta o carnaval. Sexo só se for com camisinha, senão não dá.
Hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, na faixa etária de 13 a 19 anos, o número de casos de AIDS é maior entre as mulheres.
São 8 casos em homens para cada 10 em meninas, enquanto nas demais faixas etárias o número de casos de AIDS é maior entre homens do que entre as mulheres.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica.
O nosso foco é mulheres jovens e já na formulação da campanha nós fizemos um grande esforço de ouvir meninas, né, adolescentes, jovens, que expressam para nós que não conhecem ninguém que teve AIDS ou ninguém que convive com HIV, não conviveram com todo o esforço de enfrentamento da luta contra a AIDS.
O exame de HIV pode ser feito nos centros de testagem e aconselhamento em todo o país.
Antes e depois da testagem, a pessoa passa por aconselhamento e orientação.
O teste deve ser feito no mínimo 30 dias depois da situação de risco, como fazer sexo sem o uso da camisinha.
Se o resultado for positivo, o paciente recebe tratamento de graça no Sistema Único de Saúde.
A lista com os telefones e endereços dos centros de aconselhamento e testagem pode ser consultada em www.aids.com.br.
E é hoje, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República também lançou uma campanha para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes durante o carnaval.
O tema da campanha é: tem coisas que não dá para fingir que não vê. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Denuncie. A bola está com você. Como explica a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário.
Os folhetos da campanha, a marca da campanha, ela remete à responsabilidade de cada um na proteção dos direitos das meninas e meninos. Então, nós estamos compartilhando com os estados e com os municípios que neste carnaval se divulgue esses materiais, cheguem nos lugares, nas pistas de eventos de todo o Brasil, não só nas capitais, mas no interior do Brasil. Nós não temos grupos móveis da SDH, mas nós temos uma grande rede no Brasil, da sociedade civil, do governo brasileiro, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, até as polícias dos estados também, e principalmente com a população. Quando a gente fala sobre essa campanha, nós queremos dizer aos folhões brasileiros, vamos brincar o carnaval, mas não vamos deixar que brinquem com a vida das nossas crianças. Então, por favor, gente, enxergando, percebendo a exploração sexual, denuncie para o Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar da sua cidade.
A ministra Maria do Rosário destacou também a responsabilidade de todos em denunciar os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes pelo Disque 100. A ligação para o Disque 100 é de graça e o serviço funciona diariamente 24 horas, inclusive nos domingos e feriados. É possível também fazer denúncias pelo endereço eletrônico disquedenuncia@sedh.gov.br.
como muita gente adora carnaval, Murilo, e nos dias de festa corre atrás do trilho elétrico, samba, pula a noite inteira, é sempre bom lembrar que o corpo precisa se preparar para a folia.
É verdade, Kátia, e para não estragar a festa com dores e lesões, por exemplo, é preciso tomar alguns cuidados simples, principalmente quem está sedentário, ou seja, sem fazer exercícios físicos.
Segundo o ortopedista do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia INTO, Leonardo Rocha, os foliões devem manter uma rotina de exercícios leves antes, durante e depois do carnaval.
Quem não tem o hábito de fazer com regularidade atividade física, iniciar assim de súbito uma atividade física visando um preparo para o carnaval já está atrasado. Então o que seria prudente é que haja um trabalho regular de 3 vezes pelo menos na semana com uma hora de empenho aí, dando uma ênfase maior para a parte aeróbica, para um condicionamento aeróbico visando uma resistência maior do músculo e também um alongamento onde faz um preparo prévio tanto da parte dos tendões, dos ligamentos, da articulação por um todo.
Leonardo Rocha destaca que a escolha do calçado também é fundamental para evitar quedas.
O ideal, segundo o ortopedista do INTO, é o folião usar tênis ou sandálias baixas.
E também que é preciso manter uma alimentação saudável e hidratar bastante o corpo, ou seja, beber muita água.
Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, lançou hoje um relatório sobre a situação mundial da infância. Neste ano, o tema do estudo é a adolescência.
O relatório analisa a situação global dos adolescentes e mostra os desafios enfrentados pelos jovens em relação à saúde, educação, proteção e participação, além de comentar os riscos e as vulnerabilidades desta fase.
Segundo o estudo, o Brasil precisa investir na juventude, porque essa é a melhor forma de romper o ciclo da pobreza e da desigualdade que passa de geração em geração.
O relatório Situação Mundial da Infância e Adolescência, uma fase de oportunidades do Unicef, revela que existem no mundo 1 bilhão e 200 milhões de adolescentes. No Brasil, são pouco mais de 21 milhões de pessoas entre 12 e 17 anos, 11% da população do país. E por mais que a mortalidade infantil tenha caído no planeta 33% desde 1990, e no Brasil, 26 mil crianças tenham sido salvas da morte precoce entre 1998 e 2008, 81 mil adolescentes brasileiros de 15 a 19 anos foram assassinados neste mesmo período. O representante do Unicef no Brasil, Mário Volpe, avalia que o relatório traz um desafio.
Nós não podemos abandonar os adolescentes. Quer dizer, esse investimento todo feito na primeira década de vida precisa ser consolidado agora na segunda década de vida com um novo investimento, com políticas específicas, com produção de informações.
O relatório do Unicef demonstra que existe um abismo entre as fases da infância e adolescência em todo o mundo e também no Brasil. As crianças que são salvas da mortalidade infantil no primeiro ano de vida, quando chegam na adolescência, não têm oportunidade de emprego e estudo. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, Maria do Rosário, diz que o relatório vai servir de base para a formulação de políticas integradas do governo.
Nós recebemos as preocupações do documento Situação Mundial da Infância do Unicef 2011 como desafios. Em cada item o governo brasileiro estará mapeando os desafios do próximo período e estará com os estados e municípios e com a sociedade também atuando para oferecer mais e competências aos jovens, superar a desigualdade entre os próprios jovens.
E com baixa escolaridade, conseguir um emprego fica mais difícil. É por isso que o governo desenvolve o ProJovem Urbano. Voltado para a faixa etária entre 18 e 29 anos, o programa tem duração de 18 meses e incentiva por meio de uma bolsa mensal de R$100 a conclusão do ensino fundamental associada a uma vaga no mercado de trabalho. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos diz que o ProJovem inova ao associar diferentes ações.
O ProJovem Urbano, ele estabelece um link, um vínculo entre a profissionalização, a escola e a vida em comunidade. Então ele está sendo muito positivo na recuperação dos jovens com baixa escolaridade e com nenhuma profissionalização.
O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Gabriel Medina, também avalia positivamente o ProJovem. Gabriel defende que o ProJovem traz uma inovação em relação a programas ligados apenas à área educacional.
Eu acho que é uma oportunidade do jovem não só voltar aos estudos, mas a contemplar uma demanda que é a inserção no mundo do trabalho. Hoje o jovem tem muita dificuldade no primeiro emprego, isso é uma realidade, e os jovens acabam se motivando para poder ter uma perspectiva de vida, uma inserção na vida adulta com mais qualidade. A possibilidade de ter uma formação profissional ajuda essa ideia de também voltar a ter uma escolaridade maior.
Desde 2006 já passaram pelo ProJovem Urbano 491 mil adolescentes. Hoje, 241 mil estão no programa. De Brasília, Paulo La Sálvia.
O relatório completo sobre a situação mundial da infância 2011, que traz como tema a adolescência, uma fase de oportunidades, está disponível em www.unicef.org.br.
7 e 11.
Todos os estados e o Distrito Federal receberam hoje do Ministério da Justiça a doação de 70 ambulâncias para serem usadas pelas penitenciárias estaduais.
As ambulâncias são do tipo semi-UTIs, semelhantes às que são usadas pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Segundo Augusto Rossini, o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, a iniciativa inédita do governo federal vai garantir dignidade para a população carcerária.
Você tem hoje no Brasil uma população de 500 mil pessoas presas. É natural que você tenha pessoas doentes, e muito doentes. É uma população excessivamente vulnerável, de risco, de alto risco. O fato é que você tem uma incidência grande de doenças, por exemplo, a tuberculose é muito comum acontecer, lamentavelmente, no sistema penitenciário. De forma que o desejo é de garantir a dignidade da pessoa humana do preso, correto? Essa é a ideia, né? Não é porque está preso, encarcerado, que não tem que ter tratamento digno. É nesse sentido que o Departamento Penitenciário Nacional, o Ministério da Justiça, o governo federal tem essa preocupação. Se você entender que a missão do sistema de justiça criminal, do sistema penitenciário, é a ressocialização, essas ambulâncias contribuem fortemente para que isso aconteça, para a ressocialização. Afinal de contas, uma pessoa presa que recebe um tratamento digno, ela reflete, né? Ou se espera que ela reflita mais acerca do que ele vai fazer ao retornar à sociedade.
7 e 11. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o ministro do Esporte, Orlando Silva, com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e o governador do estado, Geraldo Alckmin, e ouviu deles a garantia de que São Paulo vai ter um estádio com capacidade para 65 mil torcedores para a abertura da Copa de 2014.
Segundo o prefeito Kassab, as obras de ampliação do estádio do Corinthians em Itaquera começam nas próximas semanas.
E de acordo com o ministro do Esporte, o investimento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai ser de 400 milhões de reais.
O prefeito e o governador informaram a presidenta de que em Itaquera nós teremos um estádio com a capacidade de 65 mil lugares. O BNDES reafirmou o compromisso de ofertar até 400 milhões de reais de financiamento e a prefeitura estruturou um modelo que vai permitir a captação de recursos a partir de um fundo imobiliário que vai suprir o déficit, além dos 400 milhões. Dessa maneira, o estádio estaria garantido.
Brasil. O empreendedor individual ganhou mais tempo para entregar a declaração do Simples à Receita Federal. O prazo, que terminaria na segunda-feira, dia 28, foi prorrogado para o dia 31 de maio.
Até agora, segundo a Receita, cerca de 44% dos empreendedores ainda não entregaram o documento. A repórter Daniela Almeida conversou com Silas Santiago, do Comitê Gestor do Simples Nacional, sobre o assunto. Vamos ouvir.
O que essas pessoas têm que fazer para prestar as informações de rendimento à Receita Federal?
É só se dirigir pela internet, na página da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Ali tem o link do Simples Nacional. Ele acessa a página do microempreendedor e ali presta a declaração. E é muito simples, ele responde apenas a 3 perguntas. Qual foi o seu rendimento no ano, o faturamento no ano anterior? Quanto que ele vendeu de comércio e indústria, que está sujeito ao ICMS, é uma parte desse faturamento, e se ele contratou ou não o empregado a que ele tem direito de contratar. Ele tem direito de contratar um empregado com remuneração até de um salário mínimo ou piso nacional da categoria.
O que que acontece com quem não prestar essas informações dentro do prazo?
Se não prestar as informações e prestar com atraso, ele recebe multa, né? Uma multa de 2% dos tributos devidos. No caso do microempreendedor, a multa mínima é de R$50, que normalmente é aplicado nesse caso.
O empreendedor individual, ele é isento do imposto de renda, mas ele tem que pagar alguma contribuição mensal?
Ele paga o carnê no valor atualmente de R$59 a R$65 reais, e nesse valor que ele está pagando a previdência dele mesmo, que é 11% do salário mínimo. Ele paga R$1 de ICMS, se a atividade dele for comércio ou indústria, e paga R$5 de ISS se ele prestar serviços.
Para ser um empreendedor individual, qual o faturamento anual?
Ele está limitado a R$36 mil por ano de faturamento. Além disso, ele não pode ter uma outra empresa, não pode ser sócio ou titular de uma outra empresa. E pode ter no máximo um empregado. Essas são as condições para que ele seja um microempreendedor individual.
Nós ouvimos a entrevista com Silas Santiago, do Comitê Gestor do Simples Nacional.
A cada ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, distribui novos livros didáticos para as escolas públicas de ensino fundamental e médio de todo o país.
A iniciativa garante livros para mais de 34 milhões de alunos.
A repórter Carolina Monteiro nos conta agora a importância do cuidado com o material escolar para que outros jovens e crianças possam usá-los em anos seguintes.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá.
Raíssa Loren tem 10 anos e está na quarta série do ensino fundamental em uma escola de Brasília. Ela conta que cuida bem do seu material escolar. Raíssa sabe que o livro que hoje é usado por ela será aproveitado por outro aluno no ano que vem.
Se não capar, ele vai rasgar, ele pode sujar, ele vai ficar pior para as outras crianças. Eu tomo muito cuidado para não perder o livro.
Os livros didáticos distribuídos pelo FNDE são usados em média por 3 anos. Um investimento de 87 milhões de reais, que repõe cerca de 16% das publicações. O cálculo da reposição dos livros é feito pelo governo. Quando o livro chega à escola, é utilizado de acordo com a necessidade, no caso do material estragar ou ser perdido no ano anterior. Mas a escola não pode estocar o livro didático, como explica a coordenadora do programa de livros do FNDE, Sônia Schuvartz.
Como a gente faz essa compra por estimativa, pode ser que ocorra sobra em algumas escolas e falta em outras. Então é importante que a escola que tenha alguma sobra informe a Secretaria Municipal ou Estadual ou uma escola vizinha, para que ela faça o remanejamento desse livro.
No Brasil, os índices mais altos de má conservação dos livros didáticos são nos estados das regiões Norte e Nordeste. 20% das obras precisam ser repostas anualmente. No Sul, a reposição chega a 10%, e no Sudeste e Centro-Oeste, a 15%. Para incentivar o cuidado com o livro didático, tem escola que até premia os alunos, como a Escola Classe da Quadra 306 Norte de Brasília. Segundo a diretora Ana Paula Salim, o projeto também reforça o hábito de leitura.
A gente, no momento que a gente entrega o livro didático para o aluno, a gente lançou o tema da redação para o concurso, que seria como preservar o livro didático e em que ele auxilia na educação. E o aluno premiado vai ganhar um livro para incentivar também a leitura fora da escola e manter esse hábito que é muito saudável.
E apenas os livros dos alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental e os de língua estrangeira do sexto ao nono ano são repostos anualmente, porque os alunos fazem as atividades no próprio livro.
Não esqueça no canto qualquer.
De Brasília, Carolina Monteiro.
O refugiado é um estrangeiro perseguido no próprio país por causa da raça, da religião, da orientação política, de guerras ou conflitos, e por isso é obrigado a viver em outro país.
Aqui no Brasil vivem mais de 4 mil refugiados, principalmente de países africanos.
E hoje em São Paulo, um seminário promovido pelo Ministério do Trabalho, pelo Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça e pela Organização das Nações Unidas discutiu novas políticas para melhorar a vida dos refugiados aqui no Brasil. Carla Wattier.
Há 2 anos, Nintuia deixou o Sri Lanka, país asiático, em busca de paz e liberdade no Brasil. Lá ela era professora. Aqui faz faxina para sobreviver, ganha R$600 por mês e gasta metade só com o aluguel. Para a refugiada, é difícil conseguir emprego. A língua é um obstáculo.
Aqui diferente, mas aqui para mim problema é língua. Língua é muito difícil para crescimento, para mim. Eu quero crescer, estudar mais.
Novos sabores, novos costumes, nova língua para quem veio de fora na condição de refugiado. A inclusão no mercado de trabalho é fundamental para o processo de integração. O assunto foi discutido hoje entre representantes do governo, sindicalistas e especialistas em um seminário em São Paulo. Segundo o coordenador de imigração do Ministério do Trabalho, Paulo Sérgio de Almeida, o Brasil assumiu um compromisso internacional de acolher essas pessoas. Ele considera esse encontro importante para a busca de soluções.
O objetivo desse evento é nós avaliarmos as dificuldades, obstáculos enfrentados pelos refugiados no acesso a trabalho, emprego e renda no nosso país e nós verificarmos juntos, o governo, o Ministério do Trabalho e Emprego, nas suas diversas áreas, áreas de intermediação de mão de obra, área de qualificação profissional, microcrédito produtivo orientado, economia solidária, junto com outras áreas de governo, como o próprio CONARE, o Comitê Nacional de Refugiados, que está aqui presente, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, que é nosso parceiro nessa atividade, e a sociedade civil, nós fazemos uma reflexão juntos para avaliarmos esses obstáculos e vermos que mecanismos poderiam ser implementados a fim de conseguirmos mais inserção dessas pessoas no mercado de trabalho brasileiro.
Deixar o passado, recomeçar. Com esforço, dedicação e ajuda, isso é possível. Foi assim com o vietnamita Thai Guan. Ele chegou ao Brasil em 1979 e da condição de morador de rua, aprendeu o português por conta própria e se formou em matemática. Hoje, é um empresário com grandes ambições.
Hoje eu trabalho com sandália de pneu reciclado. O que faz sandália de pneu reciclado? Nossa meta que era o Brasil transformar uma referência mundial de sandália de pneu reciclado, porque não existe.
São Paulo é o estado que abriga a maior população de refugiados no Brasil. Segundo o último levantamento feito no final do ano passado, dos quase 4.400 refugiados registrados, cerca de 2 mil vivem na capital paulista ou no interior do estado. A maioria é de origem africana. De São Paulo, Carla Batier.
Voz do Brasil!
O ministro da Pesca... O Ministério da Pesca e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa apresentaram hoje em Palmas, capital do Tocantins, as futuras instalações de uma unidade que vai ter como foco principal as pesquisas na área de aquicultura.
A obra conta com R$12 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
O repórter Adilson Mastelari está na capital tocantinense e traz agora mais informações.
Só o estado de Tocantins produz hoje pouco mais de 6 mil toneladas de pescado por ano e tem potencial para crescer 3 vezes mais por meio da piscicultura. O centro de pesquisa vai ocupar uma área de 4.500 metros quadrados, ter 90 funcionários e desse total, 30 serão pesquisadores. O novo centro de pesquisa terá laboratórios em várias áreas, como biologia aquática, microbiologia e biofísica ambiental. O projeto inclui ainda uma unidade de processamento de pescado, fábrica de ração e estação meteorológica. A ministra da Pesca e Aquicultura, Ideli Salvatti, comentou sobre os impactos regional e nacional com a criação desse novo centro da Embrapa.
O peixe, ele vai ser produzido em larga escala a partir do desenvolvimento da pesquisa e vai baratear o preço e ele será um prato seguro e muito saudável na mesa do brasileiro.
Segundo a Embrapa, a nova unidade deverá ficar pronta até o final deste ano. De Palmas, Tocantins, Adilson Mastelari.
A gente divulgou ontem aqui na Voz do Brasil que o governo central, formado pelo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, economizou em janeiro R$14 bilhões para poder pagar os juros da dívida pública.
E hoje o Banco Central divulgou os dados do setor público consolidado, que incluem, além do governo federal, os estados e os municípios.
Nesse caso, o chamado superávit primário foi de mais de R$17 bilhões e R$700 milhões no mês passado, um aumento de 10,3% em relação a janeiro de 2010.
Ainda segundo o Banco Central, esse é o melhor resultado mensal registrado pelo setor público desde setembro do ano passado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde lança campanha de prevenção à AIDS no Carnaval. Mulheres de 15 a 24 anos de idade com baixa renda e pouca escolaridade são o principal alvo.
Relatório do Unicef revela que o Brasil precisa de mais políticas públicas focadas nos adolescentes.
O Ministério da Justiça entregou hoje 70 ambulâncias em todos os estados e o Distrito Federal para serem usadas em penitenciárias.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil. Voltamos na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.